Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para nós é um motivo de grande alegria sabermos que você está aí conosco. Obrigado, porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Sempre é bom sabermos que o nosso empenho tem sido reconhecido por muitos de vocês e sabemos isso pelas correspondências que vocês nos enviam. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 de Provérbios, onde o sábio Salomão nos transmite mais instruções sobre aquela maneira equilibrada de vivermos com sabedoria e discernimento. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar no nosso dia a dia. Por isso eu sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar com muita atenção o estudo que nós faremos desse capítulo 25 de Provérbios. Depois você pode compartilhar conosco como que Deus tem falado ao seu coração, escrevendo para nós, ou uma carta, um e-mail, enfim, você tem várias maneiras de se comunicar conosco e nós estamos esperando essa sua comunicação. Exatamente isso que o nosso querido e amado ex-aluno, W.O., ele é da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e ele escreveu a seguinte mensagem para nós. Olá, mestre Itamir, é bom ouvi-lo e sinto saudades dos tempos das nossas aulas. Quero que saiba que ouço o seu programa com muito entusiasmo, pois me inspira e me renova para o ministério. Um fortíssimo abraço, seu aluno W.O. Querido amigo, querido irmão, querido ex-aluno, muito, muito obrigado pela sua comunicação comigo, muito obrigado por suas palavras de apoio, e eu fiquei muito feliz em receber notícias suas, principalmente quando sabemos que Deus tem usado a sua vida para abençoar a tantos outros. Que o Senhor te capacite a cada dia para que o seu ministério seja sempre um ministério que traga edificação para as pessoas. O ministério desse meu ex-aluno W.O. chama-se Portas Abertas, isto é, ele é alguém numa igreja no centro de São Paulo que mantém as portas da sua igreja abertas para que em vários horários durante o dia as pessoas possam chegar, possam entrar e encontrar ali um momento de refrigério, de paz, palavras de apoio. Esse tem sido um ministério fantástico e eu quero desejar que Deus continue usando a tua vida para que você possa abençoar muitos outros. Queria que você se alegrasse conosco também, porque o nosso projeto vai prosseguindo muito bem sob a bênção de Deus. Estamos lançando nesse semestre mais um comentário bíblico, e esse é um aviso que eu quero fazer para todos os nossos ouvintes. Nós vamos estar disponibilizando para você, a partir de junho, o comentário bíblico do Evangelho de Marcos. E se Deus assim nos permitir, no segundo semestre também colocaremos à disposição de vocês o comentário bíblico de João. Assim nós completamos, até o final desse ano, os 4 evangelhos publicados com CDs. Então, todos vocês poderão ter acesso a esse material, que pela graça de Deus está sendo muito bem aceito. Os programas têm sido produzidos na força e na suficiência do Senhor e nós estamos cada vez mais gratos a Deus por esse grande privilégio de estudarmos a sua palavra. Por isso mesmo, nós temos convidado e convocado a todos vocês para que conosco orem pedindo a Deus que nos dê condições de completarmos esse nosso projeto. Vamos orar então agora, pedindo as bênçãos do Senhor para esse programa e para todo esse projeto de estudarmos toda a palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Tu sabes, Pai, que nós necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra, mas também precisamos da capacitação do teu Espírito para torná-la prática em nossos dias, na nossa vida. Senhor, te pedimos que tu nos dê forças para desenvolvermos também esse projeto na tua dependência. Fala conosco no programa de hoje e conceda-nos a tua suficiência para andarmos conforme o teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a. Conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 25 de Provérbios, versículos 1 a 28, isto é, todo o capítulo 25 de Provérbios. Com o capítulo 25, iniciamos mais um bloco dos Provérbios de Salomão. Porém, esses são aqueles que foram transcritos pelos homens do rei Ezequias. Ezequias foi rei de Judá, provavelmente uns 250 anos depois que Salomão os compôs. Provavelmente, esses provérbios estavam anotados nos livros da realeza. E numa dessas conferências de sabedoria, esses sábios do reinado de Ezequias apresentaram esses conselhos, essas instruções, esses provérbios que estavam perdidos já há alguns séculos. A função desses homens sábios do rei Ezequias mostra que trechos importantes do livro foram compilados e editados por volta de 715 a 686 a.C., isto é, 100 anos antes da queda de Jerusalém e do consequente exílio babilônio. Aquele foi um tempo de reforma espiritual. Foi um período em que o povo renovou a sua fé com Deus, enfatizada principalmente por esse rei que mostrava um grande interesse nos escritos de Davi e de Asaf, conforme nós lemos lá em 2 Crônicas, versículos 30 e 31 do capítulo 29. 2 Crônicas 29, 30 e 31. E conforme a sugestão de alguns críticos, talvez nessa época surgiram também os provérbios de Agur, que nós vamos estudar no capítulo 30, e de Lemuel, que nós vamos estudar no capítulo 31. Muito bem, depois dessa introdução esclarecedora, porque é importante nós sabermos de que provérbios nós estamos tratando, no texto do capítulo 24, como nós temos sempre tentado fazer, buscar algo no capítulo anterior para fazer uma transição para o capítulo do programa de hoje, no texto do capítulo 24, nós destacamos exatamente os versículos finais, 30, 31, 32, 33 e 34, que tratam de uma comparação entre a preguiça e o descanso necessário. A pergunta que se levanta é a seguinte: quando é certo descansar e dormir? Algumas pessoas, querido amigo, são tendenciosas à preguiça, enquanto outras são viciadas no trabalho. Veja bem, qualquer dos dois extremos é errado e podem nos levar a agir contra os planos de Deus. tanto o desejo por ganhos excessivos quanto a cobiça por termos cada vez mais? Tanto a falta de vontade de trabalhar quanto ao ganho desonesto são sentimentos extremos e errados. O repouso, o descanso, sempre fez parte, desde o princípio, dos planos de Deus para o trabalho, para a vida humana. Deus mesmo descansou depois de 6 dias de intenso trabalho ao criar todo o universo e o ser humano. A intenção divina era que o sábado servisse de descanso e refrigério para os trabalhadores. Nós podemos perceber isso lá em Êxodo 23:12. Então, o descanso usado de modo adequado funciona em favor dos trabalhadores e não contra eles. Mas, ao mesmo tempo, a preguiça funciona contra o descompromisso e não a favor dele. O equilíbrio correto entre o trabalho e o descanso pode nos tornar mais eficientes do que quando só trabalhamos ou do que quando só descansamos. Por isso, quando comparamos a preguiça e o trabalho, podemos ver que eles nos ajudam e nos instruem a vivermos vidas sábias. Nesse sentido, então, quando olhamos para o conteúdo do capítulo 25, tendo esse pano de fundo do capítulo 24, podemos dar o seguinte título ao capítulo 25. Nessa pequena frase, nós temos o título do capítulo 25. A frase é Comparações Instrutivas. Eu repito, Comparações Instrutivas. Muito bem, quando olhamos para o capítulo 25, em resumo, esse capítulo nos traz a seguinte mensagem. Para sermos sábios na direção de nossas vidas, é necessário nos instruirmos através das comparações. Para sermos sábios na direção de nossas vidas, é necessário nos instruirmos através das comparações. E nesse capítulo 25 de Provérbios, nós vamos encontrar 5 comparações instrutivas que nos ajudam a direcionar corretamente a nossa vida. Nos versículos 1 a 7, nós encontramos a primeira comparação. Essa comparação se dá entre a glória de Deus e a glória humana. O texto bíblico tem a seguinte mensagem. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, versículo 1, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Versículo 2 agora. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você sabe que o rei está pensando? Não, você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Querido amigo, veja bem, essa primeira comparação se dá entre a glória de Deus e a glória humana. Nós glorificamos a Deus porque respeitamos a Deus, porque Deus tem mistérios e nisso está a sua glória. Ele se auto-revela a nós, mas é importante que nós entendamos que nós finitos não podemos conhecer Ele, que é Deus infinito. Por isso, respeitamos, por isso tememos a Deus, por isso glorificamos a Deus. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, diz o Senhor através do profeta Isaías. Quando Ele tem um povo purificado em suas mãos, um povo que o respeita e que o teme, certamente Ele pode fazer uma grande obra de arte, Assim como o versículo 4 diz que uma prata pura é o material para que um artista faça realmente uma bela obra de arte. Deus quer um povo puro para que ele possa realizar através de nós obras de arte que o glorifiquem. Esta sim é a glória que devemos buscar, não uma glória nossa. Isso é, diante das autoridades, nós muitas vezes, e você tem visto isso, muitas vezes queremos impor a nossa própria glória, a nossa própria autoridade. Você sabe com quem está falando? Você sabe quem sou eu? Querido amigo, essa é a glória humana, uma glória vazia, efêmera e passageira. É melhor, veja o versículo 7, é melhor, é muito melhor que as autoridades o convoquem para a mesa de celebrações, para ocupar os primeiros lugares, do que você se fazer de importante e sentar nos lugares e aí ser retirado para a sua própria vergonha, para você ser humilhado diante de todos. Portanto, o primeiro conselho, a primeira comparação se dá entre a glória que é de Deus e a glória humana. Versículos 8, 9 e 10 nos mostram a segunda comparação que nos ajudam a ter uma vida equilibrada e uma vida sábia. A segunda comparação se dá entre o julgamento precipitado e a conciliação. Diz assim esse pequeno texto: não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que você vai fazer? Versículo 9. Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredo e você nunca mais se livrará dessa vergonha. Isso é, na verdade, você ficará passando como alguém fofoqueiro. Ora, o que o autor de Provérbios está dizendo aqui é que esse julgamento precipitado, essas primeiras impressões que nós muitas vezes sentimos, temos que tomar cuidado com elas porque elas podem nos iludir. Essa primeira reação que temos a uma certa demanda pode nos fazer julgar precipitadamente. E aí nós temos que responder no tribunal as acusações que nós fizemos. É muito melhor, e é isso que Provérbios nos ensina, a conciliação, uma conversa, um acerto, ao invés de procurarmos oficialmente a justiça. Uma conversa, uma conciliação, um acerto, valem mais para uma vida equilibrada e sábia do que você se colocar como correto num determinado assunto e depois vir uma outra testemunha e desfazer a sua posição. Essa é uma comparação que devemos fazer em nossas vidas. Julgamento precipitado ou a conciliação? O que é que você escolhe? A terceira comparação se dá entre a palavra bendita e o exagero incontrolado. Entenda bem essa frase. A terceira comparação se dá entre uma palavra bendita, isso é, bem colocada, e o exagero incontrolado. Versículos 11 a 17 nos trazem a seguinte mensagem. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como uma água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem a chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Versículo 16. Não coma mel demais, porque você pode passar mal. não vá, versículo 17, toda hora à casa do seu vizinho, pois ele pode se cansar de você e ficar com raiva de você. Muito bem, esse é um conselho, essa é uma comparação entre uma palavra bem colocada, entre um relacionamento estável, entre um relacionamento que edifica através de boas palavras e um exagero incontrolado. O exagero incontrolado realmente é nos colocado nesse texto em que, no versículo 16, se compara as nossas palavras, a nossa vida sábia, com a alimentação, com o mel. O mel, nós falamos até no programa anterior, é um alimento saudável e nutritivo. Comer demais certamente vai prejudicá-lo. Assim como ir toda hora na casa do vizinho, pedir coisas, ou então conversar. Isso é exagero e poderá fazê-lo se cansar de você. E pior ainda, acabar ficando com raiva de você. Qual é o comportamento adequado? Ao invés de sermos pessoas exageradas, devemos trazer uma palavra de edificação, um comportamento experiente, um comportamento adequado, e assim a nossa vida será como a água fresca no calor no tempo da colheita. Quando aqueles dias de sol, tempos de colheita, castigavam os trabalhadores que trabalhavam de sol a sol para colher o trigo, a cevada, um copo de água fresca, um pouco de água fresca, uma botija de água fresca, era uma bênção para quem estava desde a madrugada colhendo os seus alimentos. Assim, a nossa vida deve ser uma vida que vá trazer frescor para aqueles que estão sedentos e estão vazios. A quarta comparação se dá entre a ajuda ao adversário e a deslealdade. Versículos 18 a 23. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. É interessante essas figuras que o autor de Provérbios nos mostra. Eles querem realmente, os seus autores, querem nos fazer entender, num momento de dificuldade, depender de uma só pessoa não merece confiança. Olha outra figura interessante. É como mastigar com o dente estragado ou como andar com o pé aleijado, ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Ora, o que o autor está dizendo é que nós devemos ajudar os nossos adversários. Deslealdade? De jeito nenhum, mesmo para quem é um adversário nosso. Só o Senhor, veja o versículo 22, só o Senhor pode recompensar você. Assim como o vento norte traz a chuva, os mexericos trazem ódio. Por isso, buscar o Senhor e buscar no Senhor a recompensa é que realmente vai nos trazer uma vida tranquila. E finalmente, nos versículos 24 a 28, temos a quinta comparação, que se dá entre a humildade e a falta de domínio próprio. É interessante que, mais uma vez, o versículo 24 inicia com uma palavra, assim, dura contra a mulher. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Agora, como nós temos falado, não só a mulher briguenta é ruim, o homem briguento também é ruim. Por isso, a falta de domínio próprio é completamente repudiada em Provérbios. Mas a humildade, sim, essa tem sido destacada. E é interessante no versículo 26 que nós lemos o seguinte: a pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Portanto, nós temos que nos colocar sendo pessoas boas Podemos servir utilmente aqueles que estão sedentos. É como um gole de água fresca quando se tem fome. A nossa ação como pessoas boas deve ser assim. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Diz o versículo 28, que é o versículo final desse capítulo. Querido amigo, que Deus lhe dê condições de colocar em prática essas verdades, que você seja uma pessoa humilde e que você busque sempre a glória de Deus na sua vida. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, dê por graça, Senhor.